Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Eu sou Rodrigo Polito. Sexta-feira, 10 de novembro, 10 de dezembro de 2021. E esse é o Minuto Megawatt de hoje, né? Com os assuntos importantes do mercado de energia, os destaques da agenda de energia no dia de hoje. O Minuto que é transmitido aqui em live no Instagram e que também fica disponível em podcast nas plataformas de podcast. Bom, a agenda do dia dessa sexta-feira ela está relativamente tranquila. E os destaques são a reunião da Engie, né? Da companhia Engie com investidores, agora pela manhã, e a divulgação do IPCA, do Índice Oficial de Inflação ali do IBGE, que já saiu, a gente vai comentar ali aqui, diminuiu um pouquinho em relação a outubro, né, foi 0,95%, mas continua elevado, até que no acumulado do ano continua em dois dígitos, né, 10,74%, digo, no acumulado dos últimos 12 meses, né, no acumulado do ano está 9,26%. Mas o destaque é que foi o peso tanto dos combustíveis, né, quanto da energia elétrica nessa inflação de novembro. Enfim, a gente vai tratar dela aqui também, né? Só puxando pelo destaque de ontem, né? Ontem teve aquela reunião do Conselho Nacional de Política Energética, que a gente havia mencionado, né? Reunião ordinária do Conselho, nesse encontro foi feito um balanço do ano de 2021, né? De tudo que ocorreu e das decisões que foram tomadas, mas teve novidade também, teve deliberação. O CNPL aprovou. Fez algumas aprovações importantes na área de óleo e gás, notadamente duas delas que a gente pode mencionar aqui, né? Uma delas é que ela aprovou uma resolução que autoriza a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, a incluir qualquer área, né, em campos, em áreas, em bacias terrestres ou marítimas, no sistema de oferta permanente, que é aquele sistema que é tipo um cardápio, né? Que as áreas ficam lá disponíveis, né, na ANP, e as empresas interessadas manifestam, né, o interesse por essas áreas, e a partir daí é que é feito um ciclo, né, um mini leilão para colocar essas áreas em oferta, né? Bom, eu resumi bastante o assunto. O CNPE autorizou que a ANP possa fazer a inclusão dessas áreas na oferta permanente, inclusive de áreas também que já foram leiloadas, né, não foram arrematadas. A questão é que, assim, bom, tem duas exceções ali. Áreas do polígono do pré-sal, né, da área do pré-sal, não podem ser incluídas pela ANP deliberadamente, precisa de uma determinação do CNPE, e também áreas consideradas especiais, né, por exemplo, aquela área que está depois de 200 milhas náuticas, né, que convencionou-se que se chamar, principalmente aquela ali na região da Bacia de Santos, do espelho do pré-sal, pelo potencial que também tem ali, né. Essas áreas também só podem ser incluídas na oferta permanente a partir de uma determinação do CNPE. Mas aí a gente já faz o encadeamento com a segunda decisão importante do CNPE de ontem, né? O CNPE ele autorizou a inclusão de 11 áreas do pré-sal nesse sistema de oferta permanente da ANP. Essas áreas que ficam nas bacias de Campos e de Santos, elas têm um potencial, têm bônus de outorga a serem pagos, né? Bônus de assinatura a serem pagos da ordem de 1,3 bilhão de reais. E elas têm potencial de investimentos de 150 bilhões de dólares, né, se forem desenvolvidas. O que é interessante ali é que essas áreas, né, e até o por que toda essa história é importante, né? Porque vai mudar de uma forma expressiva os leilões do petróleo a partir do ano que vem, né? Não, essa decisão do CNPE aumentou muito a importância da oferta permanente, do sistema de oferta permanente, e diminuiu muito, né, a eficiência dos leilões, né, ou a realização dos leilões convencionais de petróleo, que é aquelas rodadas tradicionais da ANP que a gente costuma ver, inclusive também os leilões do pré-sal, porque, por exemplo, o governo não tinha definido ainda uma data para a sétima rodada do pré-sal, por exemplo, né, que poderia ser esse ano, depois pensou-se no ano que vem. A conclusão é que entre essas 11 áreas que foram incluídas na oferta permanente, algumas delas seriam leiloadas na sétima rodada do pré-sal, por exemplo. Quer dizer, então, esses leilões tradicionais da ANP, eles minguaram, e a questão agora, o esforço vai ser concentrado na oferta permanente. Então, vai ficar o cardápio lá, as empresas interessadas manifestam esse interesse, e aí sim a ANP prepara um leilão só para as áreas que já tiveram alguma manifestação de interesse. Isso também é uma decisão inteligente, porque também reduz custo, né? Torna um processo muito mais eficiente. E é o que deve ocorrer daqui para frente. Lembrando que as áreas do pré-sal continuam com aquelas regras do regime de partilha, né? Elas são negociadas por regime de partilha mesmo, né? Aquele valor mínimo do preço, aquele valor mínimo de óleo para a União, E a Petrobras também se manifesta, ela tem o direito de se manifestar previamente, se ela vai querer exercer a preferência dela nessas áreas de pelo menos 30%. E isso, nesse caso, ocorre novamente. O CNPE deixou claro que, quando for publicada essa resolução, a Petrobras tem que manifestar, tem que se colocar se ela quer ou não participar dessas 11 áreas que vão ser incluídas na oferta permanente. Bom, esse foi o destaque de ontem, né? É, também, só um outro destaque ontem também, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica divulgou os dados da liquidação do mercado de curto prazo de outubro, né? O montante contabilizado total, né, foi de 6,4 bilhões de reais. Desse total, foram pagos 5,1 bilhão de reais. É, um pouco mais de 1 bilhão de reais ainda continuam retidos ali por liminares do GSF. A CCE também registrou uma inadimplência de 84 milhões de reais e um outro valor de 56 milhões de reais em parcelamento de GSF devidos, né? Esse balanço de ontem da CCE, divulgado ontem, está na plataforma também para quem quiser conferir. É, vamos para hoje, vamos para a agenda de hoje. O destaque ali, o IPCA, que acabou de sair, né, agora, 9 da manhã, pelo IBGE. Como a gente falou logo na abertura aqui, o IPCA de novembro, né, ficou em 0,95%, a inflação oficial. Desacelerou um pouquinho em relação àquele número de 1,25% de outubro. Mas no acumulado dos 12 meses, agora está com 10,74% de inflação. E o destaque, mais uma vez, foram, né, como a gente já colocou algumas vezes, os combustíveis e a energia elétrica. No segmento de transportes, onde teve maior variação, foi 3,35%, né, a gasolina teve uma alta de 7,38% nos preços em novembro, o etanol 10,53%, o óleo diesel 7,48%, e o gás veicular, o GNV, né, 4,3%. E na parte ali da habitação, onde fica o item energia elétrica, né, a energia elétrica subiu ali 1,24% em novembro, né? E o IBGE lembra, né, que desde setembro a gente está com uma tarifa, bandeira tarifária escassez hídrica, né, justamente aquela que eleva o custo ali a ser pago já agora na tarifa para lidar com a crise hídrica, e isso tem pesado nas contas de energia. Por isso, essa inflação, uma notícia que a gente pode pensar assim, se a gente tentar olhar um pouco um aspecto positivo, foi essa desaceleração. Inclusive, tem analistas falando que já vai ter um reflexo maior de desaceleração daqui para frente, né, que esse IPCA ainda não captou toda a desaceleração. Enfim, vamos aguardar, né? E na área de empresas, né, hoje, agora, às 9 da manhã, vai começar o Engie Day, né, na verdade, por dentro da Engie, o nome do evento é o encontro da Engie com investidores. A gente tem falado isso aqui ao longo de novembro e dezembro, né, dessas reuniões das empresas com investidores, né? E aí a questão é que hoje é o dia que a Engie apresenta seus planos, né? É uma empresa relevante no setor de energia brasileiro, né? Não só de energia elétrica, mas de gás natural. A companhia é a maior geradora de energia privada do país, com mais de 12 bilhões de reais de faturamento anual, né? Mais de 10 gigas, né, 10 gigawatts de capacidade instalada, com dois grandes projetos de transmissão, né, uma área de negócios que ela entrou recentemente no país, nos últimos anos, né, e somando quase 3 mil quilômetros de linha de transmissão. E também, recentemente, ela entrou no mercado de transporte de gás natural, né, por meio da aquisição da TAG, que era da Transportadora Associada de Gás, que era da Petrobras, né, e que possui 4,5 mil quilômetros de gasodutos, com uma capacidade de transporte contratada de 75 milhões de metros cúbicos de. Não é pouca coisa. É, bom, para ficar de olho com relação à Engie, né, o que a gente tem que acompanhar? Primeiro, o plano de carbonização. A companhia tem um plano, uma estratégia de descarbonização já publicada há algum tempo, né? Ela concluiu recentemente a venda do complexo termoelétrico a carvão de Jorge Lacerda, Santa Catarina, para a Fram Capital. E ela está negociando ali a venda também, né, busca a venda da térmica Pampa Sul dela também a carvão, né? É, outros pontos importantes para se acompanhar da Engie, né, é a construção dos projetos de transmissão, né, são dois projetos desafiadores. É, também o portfólio dela na área de geração de energia renovável, né, a empresa tem investido muito em geração renovável para o Mercado Livre recentemente, e também uma possível participação nesse próximo leilão de linha de transmissão, que vai ser na sexta-feira que vem, dia 17 de dezembro, e nós vamos acompanhar aqui também. É, e também iluminação pública, né, a gente tem participado dos processos desses leilões de privatização, de concessão, né, de parceria público-privada de iluminação pública, né, essas licitações municipais. Bom, tem bastante coisa para acompanhar da Engie, né? Mas para fechar o nosso bate-papo aqui, fica também atenção com relação à Eletrobras, porque existe uma expectativa de que o TCU possa confirmar hoje ainda, né, a inclusão na pauta da sessão extraordinária da semana que vem, daquele processo relativo à privatização da Eletrobras, né, em que os ministros devem analisar os valores ali da operação, notadamente o bônus, né, de outorga a ser pago para a União, né, e o valor incluído para a CDE. Enfim, essa discussão pode voltar semana que vem no TCU. E aí, hoje poderia sair essa confirmação. Isso foi até a previsão do relator, né, o Haroldo Cedrais. Isso pode ser determinante também para o desempenho das ações da Eletrobras hoje na Bolsa. Então, vale a pena a gente acompanhar como é que vai ser, ficar de olho ali no, 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 nos próximos passos do TCU e da privatização da Eletrobras. Bom, pessoal, esse foi a agenda de hoje. Tem bastante coisa aí, né, mas é um dia relativamente mais tranquilo. E vamos atualizando pela plataforma também, para quem quiser acompanhar. Bom, pessoal, tenham todos aí um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira, e segunda-feira a gente está de volta. Tchau, tchau.